Agenda da Semana.
A gente conversa agora ao vivo aqui no primeiro item com Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado Federal e nosso comentarista da pauta da semana. Guerzoni, muito boa tarde, bem-vindo a 2022 aqui no primeiro item.
Obrigado, bom dia, Pedro.
Guerzoni, vamos lá. A gente tem o início mesmo agora, essa semana do ano legislativo, né? Começam as votações, as discussões. A gente teve semana passada a sessão solene que inaugurou a sessão legislativa aqui do Congresso. E essa semana a gente já tem as reuniões de comissões, a gente já tem plenário do Senado, a gente tem provavelmente sessão do Congresso que vai analisar vetos. Então vamos começar falando. Antes da pauta, Guerzoni, eu acho que é bom a gente tocar no assunto que, além da pauta do Senado, é um ano eleitoral. Então, a gente tem eleições gerais aí no final do ano, outubro, né? Então, isso impacta diretamente o trabalho aqui do Congresso, né, Guerzoni?
Ah, não, sem dúvida, né? Todo ano eleitoral acaba sendo um ano necessariamente mais curto, né? Uma vez que, na hora que começa o processo eleitoral propriamente dito, os parlamentares têm que se desdobrar entre o trabalho parlamentar, né? E aí normalmente se organiza por esforços concentrados, mas é preciso dar uma prioridade ao processo eleitoral, né? Isso é uma coisa normal, não só no Brasil, né? Em qualquer democracia que a gente tem, que eleições são algo importante, os parlamentares têm que priorizar o processo eleitoral e mesmo que não estejam participando diretamente das eleições, né? Por exemplo, esse ano a gente tem uma renovação só de um terço do Senado, ou seja, dois terços dos senadores, né? 54 senadores, ainda tem mais 4 anos de mandato e, em princípio, não estariam diretamente envolvidos na eleição, né? Apesar de que a gente tem aí vários senadores candidatos a outros cargos, né? Tradicionalmente, há um grande número de senadores que se candidata, seja a governador ou a vice-governador, e alguns, inclusive, a presidente da República, né? A gente já tem, hoje, no Senado, dois pré-candidatos, né, já indicados pelos respectivos partidos, né, o senador Alessandro Vieira do Cidadania e a senadora Simone Tebet do MDB já são pré-candidatos dos seus partidos e necessariamente vão ter que participar do processo eleitoral. Mas mesmo aqueles parlamentares que não estão se candidatando a nenhum cargo, eles têm necessariamente, como os senadores normalmente, né, são lideranças políticas importantes nos respectivos estados, eles participam da eleição estadual e da eleição nacional. Então a gente tem aí um período em que o tempo dos parlamentares vai ser menor esse ano, e por uma questão política é mais difícil você ter uma votação de matérias complexas e polêmicas no ano eleitoral, né? Há uma dificuldade maior da votação daquelas matérias que geram uma polêmica muito grande e que geram uma necessidade de uma negociação mais ampla, né? Tradicionalmente, essas matérias acabam tendo dificuldade de tramitação no ano eleitoral, mas isso faz parte do processo democrático, né? Algo normal.
É claro, o discurso do presidente Rodrigo Pacheco, inclusive na abertura do ano legislativo, um dos pontos principais foi exatamente esse, o não engessamento do legislativo, mesmo no ano eleitoral. Guerzoni, a gente tem temas importantes aí, né? Tem a questão da reforma tributária, que ainda não foi consolidado aqui no Congresso, é um tema que está em discussão há pelo menos 2 anos de forma mais intensa, com projetos na Câmara, do Senado. A gente tem também a questão um pouquinho mais recente, que envolve a questão econômica em relação ao preço dos combustíveis, que também tem tomado muito, tem preocupado bastante os parlamentares aqui, tanto da Câmara quanto do Senado. para achar alternativas aí em relação a isso, porque é um fator que impacta diretamente no preço dos produtos, enfim, a inflação. Então, a gente tem essas pautas que exigem muita discussão, são assuntos polêmicos, fora outros ainda, e que, às vezes, mesmo que você discuta durante um ano eleitoral, como você falou, que é mais curto, vai exigir bastante comprometimento, né, nesse sentido aqui da pauta do Congresso.
Nós devemos ter debates aí de temas, né, candentes, né, de temas relevantes e mesmo de temas polêmicos nesse ano. A dificuldade que se tem é da votação de alguns temas que não são urgentes e que são bastante polêmicos. Né? A gente não tem a paralisia completa do Congresso Nacional, não há nenhuma dúvida, mesmo em qualquer processo, período eleitoral, a gente tem o funcionamento do Congresso, ainda que de forma um pouco menos intensa do que normalmente, e matérias que têm uma urgência são sempre tratadas, né? Você citou aí bem o caso dos combustíveis. Eu acredito que provavelmente esse será o grande tema de discussão nesse início do processo legislativo. Agora, no início da sessão legislativa, a gente deve haver uma prioridade para esses temas. Né? O presidente Rodrigo Pacheco tocou nesse ponto. Né? A gente tem aí pelo menos dois projetos que estão na pauta e que estão, em princípio, previstos para serem votados na semana que vem, mas devem já serem discutidos nessa primeira semana, né? Um projeto de lei que é do senador Rogério Carvalho, que trata da criação de um fundo de estabilização dos combustíveis, e nós temos uma proposta de emenda, um projeto de lei complementar votado recentemente pela Câmara, que trata de restringir a variação do ICMS, né, que é um imposto estadual, que incide fortemente sobre os combustíveis, né, que tem uma participação grande no preço dos combustíveis, e a ideia desse projeto é tentar limitar a variação do ICMS quando há uma variação muito grande dos preços dos combustíveis, como a gente está assistindo agora, né, em razão não só do aumento internacional do preço, como especificamente na questão da variação do dólar. Né? Então, isso tem levado a uma instabilidade muito grande do preço dos combustíveis, e o objetivo seria, dos dois projetos, é bastante similar, né? Tentar dar uma estabilidade nesses preços, evitar essa oscilação muito forte. Né? Esses dois projetos estão sob a relatoria do senador João Paulo Prates, e é provável que eles sejam já discutidos essa semana, e há previsão da votação na semana que vem. Não há dúvida, uma matéria polêmica, envolve uma série de interesses, né? Por exemplo, o ICMS é o principal tributo estadual, então há uma discussão muito forte com os governadores sobre esse tema. Mas acredito que certamente essa matéria deve ser deliberada. O que talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade é numa reforma tributária mais ampla, que é uma matéria que envolve uma série de interesses, né? Ela exige uma negociação muito mais intensa, e politicamente a gente não tem hoje na sociedade civil entre os parlamentares um consenso sobre o que fazer com relação à reforma tributária. Existem algumas linhas, a ideia da simplificação, né, a ideia de tentar reduzir a carga tributária para alguns setores, mas a gente tem uma série de projetos, como você citou, que estão tramitando tanto aqui no Senado quanto na Câmara sobre esse tema, mas não há um consenso total sobre uma eventual reforma ampla do sistema tributário. Né? Então, a gente pode ter questões pontuais, né? E essa questão dos combustíveis é um bom exemplo, né? como a gente comentou, uma das proposições de tramitação, ela trata exatamente da questão tributária, né? Ela se volta exatamente para tentar estabelecer um parâmetro com relação ao ICMS, que é o, em termos de tamanho, o imposto mais importante que existe no país, né, em termos individuais, mas questões mais amplas acabam tendo um pouco de dificuldade. A gente pode ter debates, certamente teremos, mas é mais difícil haver a deliberação sobre essas matérias.
Gerzoni, e já num compromisso concreto, já a partir de amanhã, provavelmente, já tem sessão do Congresso agendada para analisar os vetos. São vetos importantes, que tem até movimento, principalmente da oposição, de derrubada. São vetos, tem a questão do projeto da pobreza menstrual, né, que é a distribuição de absorventes para mulheres em situação vulnerável. Tem a questão da quebra de patentes de medicamentos ligados à Covid-19. Tem questões remanescentes do marco das ferrovias. Então, tem vários vetos também, vetos relacionados ao orçamento também. Houve várias áreas que tiveram cortes do governo, né? Ministérios, principalmente da Educação, Ministério da Saúde. Isso está sendo muito polêmico aqui dentro do Congresso também, para tentar reverter esse orçamento para essas áreas. Então, isso já vai começar a semana, os congressistas já... as voltas com esses temas, né, dos vetos do Executivo, né?
Isso aí já deve ser o primeiro ponto de polêmica, né, nesse ano. Tá agendado, em princípio, essa reunião, né? Nós temos aí 19 vetos em pauta, como você citou, vários aí vetos polêmicos, alguns que vêm do final do ano passado, né, que não conseguiram ser votados politicamente no final do ano passado, vieram para esse ano, então deve começar aí com essas questões. Em princípio, inclusive, essa sessão volta um pouco ainda não há uma definição total, mas em princípio essa sessão deve voltar um pouco ao desenho normal das sessões do Congresso Nacional. Durante a pandemia, a gente estava tendo sessões sessões conjuntas separadas, né? A sessão era formalmente conjunta, né? Mas operacionalmente a gente tinha reunião no Senado e na Câmara separadamente das sessões do Congresso Nacional por uma questão operacional, né? O sistema de votação não permitia que a reunião fosse efetivamente conjunta, né? Então, ela era conjunta formalmente, porque a Constituição exige que o veto seja votado em sessão conjunta, mas deputados e senadores votavam separadamente em sessões remotas de cada uma das suas casas, né? Agora, parece que a sessão talvez volte ao desenho que ela tinha originalmente, mas vamos ver ainda, são questões a serem definidas, né? O Congresso acabou pela questão dessa terceira onda da pandemia, recuou um pouco da volta ao trabalho presencial dos parlamentares, né? A gente vai ver ainda nesse começo de semestre como é que essa coisa vai se desenvolver. Mas não há dúvida que esse vai ser o primeiro ponto, né? Temos essa sessão do Congresso, a gente tem também amanhã uma sessão do Senado, deve ser votada aquela medida provisória que já estava pautada semana passada, acabou não sendo votada, que trata de cobertura da quimioterapia oral pelos planos de saúde, né? Essa questão do câncer está, a gente viu anteriormente aí, bastante presente na pauta dessa semana. Então, provavelmente a gente deve ter essa sessão para votar essa medida provisória, que ela vence agora essa semana, né? Vence dia 10, uhum. Né? Vence no final dessa semana, ou seja, ela tem que ser votada ou ela vai perder a validade. Então, esses aí devem ser os dois primeiros pontos. Essa medida provisória, a matéria em si não é polêmica, né? Mas nos vetos a gente vai ter vários pontos polêmicos e deve ser aí o primeiro... né, teste da temperatura política nesse ano.
Tá certo. Gilberto Gerzoni, muito obrigado mais uma vez por trazer a pauta aqui do Senado e do Congresso para a gente. Uma boa semana de trabalho para você e um ótimo ano para a gente aqui de parceria.
Para todos nós. Obrigado. Até lá.